Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.
O ano era 1894. Os maragatos, vindos do Rio Grande do Sul, queriam depor o Marechal Floriano, então presidente da República, e no caminho para o Rio de Janeiro, invadiram a cidade da Lapa.
Viva a República!
Você sabia que o Paraná foi palco de um dos marcos militares mais importantes da história do Brasil? No Cerco da Lapa, que durou 26 dias lá em 1894, participaram do conflito bastante sangrento grandes nomes da história nacional, como Marechal Floriano Peixoto, Marechal Deodoro e Vicente Machado e também Barão de Cerro Azul. Algumas dessas personalidades ainda fazem parte do nosso dia a dia. Recorremos a elas corriqueiramente, por exemplo, no trânsito pela cidade, uma vez que esses nomes acabam nomeando algumas ruas de diferentes cidades do Paraná. Mas quem são essas pessoas que elas escreveram na história do nosso país e também do nosso estado? Pode Paraná desta semana te conta quem está por trás de cada pessoa que deu nome a diferentes ruas que se repetem aqui no Paraná. Eu sou Ederson Rizin e você está no Pode Paraná. Para contar essa história comigo, estão também a repórter do G1 Paraná, Bárbara Rames. Tudo bem, Bárbara?
Oi, Ederson, professor, tudo bem?
Tudo bem. E também está com a gente o mestre em história, Reginaldo Benedito Dias, que é professor da Universidade Estadual de Maringá. Seja bem-vindo, professor.
Sou grato pela oportunidade de debater com você e com os espectadores.
Bom, como falamos antes, o Cerco da Lapa ele aconteceu em 1894. Foi durante a Revolução Federalista, quando o município da Lapa foi palco de um confronto entre tropas republicanas, conhecidas como pica-paus, e federalistas, também conhecidas como maragatos, e que se posicionaram contra o sistema presidencialista de governo. Professor Reginaldo, para a gente começar a conversa, como a gente vê, o Cerco da Lapa ele foi um momento importante dentro das estruturas do Exército brasileiro e também na história política do país, e claro, aconteceu aqui no Paraná, importante também para o nosso Estado. Queria que o senhor contasse para a gente um pouco melhor do contexto dessa época, né? O que aconteceu com esse episódio e também o que significa esse evento na história.
Bem, nós vimos da implantação recente da República. A proclamação da República aconteceu em 1889, foi um processo político, na época, de uma resolução até rápida, porque os episódios que levam à deposição do imperador, à extinção da monarquia e à implantação do governo provisório, são episódios de curta duração, né? Então, você institui um governo provisório logo depois da queda do imperador, que não resistiu e foi para o exílio. Houve uma participação militar, porque o líder dessa rebelião aí foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que era um militar de formação monarquista, como tantos outros, e até amigo pessoal do imperador. Mas, naquele contexto, com a sua autoridade, diante das tropas, ele foi convocado para liderar esse ato de rebelião, né, de implantação de um novo regime. A implantação da República mesmo, ela demorou muito tempo para se consolidar, porque nós tivemos uma década de muita instabilidade política no Brasil. E esse processo, que é chamado de Revolução Federalista, que envolvia uma parte da elite política do Rio Grande do Sul, ligada ao governador ou presidente do estado, Júlio Castilhos, e do outro lado estavam os seus adversários, né? Então houve uma fase de instabilidade também na implantação da República no Rio Grande do Sul, e os adversários do Castilhos, eles chamavam a si próprios de federalistas, eles se opunham a esse regime centralizado, né? E acabou prevalecendo com a derrota dos federalistas. Então, até 1930, a Constituição do Rio Grande do Sul ela permitia uma recondução do presidente, e isso só vai se modificar na década de 1920. Então, na prática, você tinha um governante que se perpetuava, não havia uma repartição de poderes, né? Os poderes legislativos estavam concentrados no executivo, e há quem diga que havia uma ditadura positivista, mesmo com o processo eleitoral no Rio Grande do Sul. Mas esse episódio da revolta federalista, então, ele é capital para que isso se consolidasse lá. Não era a realidade do país. O Paraná, nessa época, é importante dizer, era um estado de importância muito pequena no âmbito nacional. Então, quando a gente olha de hoje para aquela época, nós não podemos transportar a importância que o Paraná tem hoje, economicamente e politicamente, para aquele período. O Paraná estava na periferia do sistema federativo. Economicamente não tinha uma presença nacional e politicamente também era um estado periférico. Por isso que até que o episódio da Lapa, ele atinge uma importância grande no contexto dessa rebelião, embora o Paraná não tivesse essa importância geopolítica, né, naquele determinado momento. Então, o episódio da Lapa, ele se coloca num momento em que as forças rebeldes estão se deslocando pelo território, já havia uma presença convergente dos rebeldes federalistas no território de Santa Catarina, no Céu do Desterro, e com a presença também já de lideranças da revolta da Armada. Então, isso tendia a colocar em xeque a estabilidade do governo. Eles marchavam em direção norte, né, com o objetivo de ocupação militar e de deposição do governo, né? Então, o episódio da Lapa, ele teve uma importância porque no momento em que, inclusive, as lideranças políticas de Curitiba mostraram-se, digamos assim, vacilantes, como o próprio governador do Paraná na época, que a capital é evacuada, né, fica sem proteção de tropas legalistas e sem autoridades, forma-se uma junta provisória e a resistência militar vai ocorrer na Lapa, e sendo uma batalha de alta intensidade nas condições locais e de resistência, de uma resistência com altas taxas de letalidade, de centenas de mortos, que foi derrotada, né? Ela foi derrotada, mas que teve o papel heróico, né, de conter a expansão das tropas rebeldes e permitiu que o governo federal articulasse as suas forças para fazer frente aos rebeldes, né? Então, esse mês, esse quase um mês de combates na Lapa, embora os rebeldes tenham sido vitoriosos militarmente, eles serviram de obstrução ao avanço dessas tropas e concedendo um tempo para o governo federal aumentar a sua capacidade de articulação militar e política para derrotar essas forças rebeldes, né? Então, essa é a grande importância, é um fato épico da nossa história militar nacional e também do Paraná, né? Com líderes que morreram em combate, né? Como o general Gomes Carneiro, o coronel Ducídio, né? E que são figuras hoje lembradas aí na memória militar, na memória política e também na toponímia, né, com nomes de rua, nomes de praças, principalmente na região mais tradicional do Paraná.
Professor, e como a gente vê, né, esse cerco foi muito importante nesse momento, nessas buscas que eu fiz sobre os nomes de rua, eu percebi bastante repetições em diferentes cidades aqui do estado, e eu vou elencar dois nomes aqui que me chamaram a atenção para você falar um pouquinho mais sobre eles, né? Seria o caso de Vicente Machado, que, por exemplo, acontece em Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, que são cidades de diferentes regiões, né? Então não são exclusivas de uma região do estado, e também de Manuel Ribas, que tem Guarapuava, Araucária, Curitiba, Guaratuba. Quem foram essas pessoas?
O Vicente Machado, ele era o líder do Paraná no momento em que aconteceu a Revolta Federalista. Ele era um político de uma certa tradição, que vinha desde a época do Império. Ele foi eleito deputado federal estadual entre 91 e 92, quando estava se consolidando o período republicano no Paraná. Em 93, ele foi vice-presidente do estado. Às vezes a gente fala governador, mas essa nomenclatura variava de estado para estado. Olhando de hoje, quando você tem uma padronização na política, de calendários e um conjunto de regras que são nacionais, fica difícil entender a lógica da Primeira República, porque havia uma frouxidão de regras, né? e cada estado acabava encontrando formas de governo. Por exemplo, a forma do Rio Grande do Sul era bem distinta de outros estados, né? Mas ele, então, ele foi vice-presidente do estado em 1893 e assumiu a presidência do estado, o equivalente governador, em 1893 ainda. Então, no episódio da Lapa, ele era um presidente, era o chefe político do estado. Agora, o curioso, né, é que há uma corrente aí que alega que o nosso presidente, ele foi pusilânime nesse episódio, porque ele mesmo desloca a capital para Castro, e alega-se contra ele que deixou a capital, né, entregue às mãos dos rebeldes, né? Então, ele se evadiu buscando segurança. Mas ele voltou, a carreira dele não foi interrompida com isso, ele foi senador da República em 1895 e voltou a ser presidente do estado em 1904. Né? E, então, ele é um líder político que tem uma presença de praticamente duas décadas na nossa história e morreu muito jovem, morreu com 46 anos em 1907, né? Quando ainda exercia o cargo de chefe político do Paraná, né? Naquele momento. Eu estou colocando esses aspectos controversos das biografias porque é até um elemento para pensar. A gente sempre pensa que o personagem histórico, ele tem uma biografia assim, inatacável, reta, isenta de polêmicas, mas não, né? A política ela tem as polêmicas, as correntes favoráveis, as correntes contrárias, mas se ele é tão homenageado assim, em muitas cidades, inclusive no interior, é porque a biografia dele acabou sendo valorizada, pelo menos num aspecto de uma história que vai resultar em livros didáticos e também na confecção da toponímia, nesse ato de dar nome às ruas, às avenidas, aos locais públicos, né? Mas aqui no norte do Paraná, ele não é tão lembrado, né? Ele até me surpreende que exista o nome dele em Cascavel, porque aqui na região norte não me ocorre que isso aconteça, né? Homenagens aos presidentes do Paraná dessa fase. Nós temos, sim, os posteriores, né? É o caso do Manuel Ribas. O Manuel Ribas, ele foi o líder político do Paraná durante uma década e meia. Após 30, houve uma centralização política. Inicialmente, essa centralização ela não estava institucionalizada em leis votadas de maneira democrática, né, por um parlamento. Então, havia uma centralização política. O presidente da República, o presidente do governo provisório, que era Getúlio Vargas, ele nomeava interventores nos estados. E o Manuel Ribas, ele foi nomeado em 32 como interventor. E depois houve a constitucionalização do país, em 34, ele foi governador por um período, e em 37, o Vargas, ele promove um golpe de Estado, extingue a Constituição de 1934, abole essa Constituição, implanta uma ditadura extremamente centralizada. É uma ditadura que aboliu formalmente os estados. Então, não havia uma federação com a União, Estado e município como três partes do Estado Nacional. Havia um governo central que nomeava interventores nos territórios dos estados, mas esse estado não tinha a condição jurídica de um membro federado. E havia nomeação também dos prefeitos. E o Manuel Ribas foi o chefe político desse período do Estado Novo no Paraná. Então, ele teve um mando político de mais de uma década. Ele comandou o Estado de 37 a 45, na época do Getúlio Vargas. E, então, foi um homem muito poderoso, né? A biografia dele está sujeita ao escrutínio dos debates. Também há correntes que falam que foi um homem operoso, realizador, mas, enfim, era uma ditadura, né? É um período que, em si mesmo, é problemático, porque não havia o direito à cidadania política, o direito de votar, ser votado, de participação política mais ampla, de criticar os governantes. Em 1945, quando houve a extinção do Estado Novo, o Getúlio Vargas, ele sobreviveu politicamente. E ele organizou o espólio dele em duas legendas. Uma é o PTB, o Partido Trabalhista, que canalizou toda a relação que o Vargas estabeleceu com os assalariados, por intermédio da legislação trabalhista. E, ao mesmo tempo, o Vargas estimulou um outro partido, que era o PSD, valendo-se do fato de que, em cada um desses territórios, havia um líder que tinha todos os contatos com a base dos municípios, conhecia as lideranças empresariais, as lideranças locais. E o Manuel Ribas era o homem talhado a ser o chefe político nesse novo período, nessa legenda do PSD, só que ele faleceu logo depois. Então, a vida política dele se extingue, né? E esse papel, de alguma maneira, vai ser desempenhado pelo Moisés Lupion, que vai ser o chefe do PSD nessa república que vai de 45 a 64. Então, são dois governadores, né, de épocas distintas.
É, professor, eu acho curioso também que, conforme o senhor vai explicando para a gente, aparecem outros nomes de ruas, né, no meio da conversa também, né? Nomes de praças. Sim. E até mesmo de cidades. Lupion tem Lupionópolis, né? Tem algumas referências a esses nomes.
É, Manoel Ribas também é nome de cidade,
isso,
né?
Isso, exatamente. Isso, ali mais na região central, né?
É... Ele é nome de praça aqui em Maringá também, viu?
Exatamente.
O Ribas.
É, e assim, a gente tem um movimento muito forte, assim, de ruas principais, de praças, serem nomes de políticos, de militares, né? Porque acho que é um pouco de tudo que o senhor comentou até aqui que talvez explique essa frequência desses nomes, né? Para acho que depois, não sei se talvez num segundo momento, outros tipos de nomes também foram fazendo parte aí dessa toponímia, né? Como o senhor estava comentando.
É uma concepção de história desse tempo, né? Quando a gente denomina essa corrente de positivista, é uma concepção de história centrada no Estado e nos agentes do Estado. Esse agente pode ser o presidente da República, pode ser um governador, pode ser um general, pode ser um senador, um deputado, né? Então, são homens públicos, pessoas que desempenham funções públicas notáveis nesses campos citados, né? E são homens. Então, também há uma lógica masculina, porque o universo da política, o universo militar, ele era predominantemente masculino nessa fase. E a própria história, ela, por muito tempo, ela se confundia com essas narrativas militares, né? Então, tem um filme chamado Asas do Desejo, filme alemão, em que tem uma passagem assim, que um personagem diz algo mais ou menos assim: nunca escreveram uma epopeia para a paz. O que acontece com a paz que não inspira e não se deixa narrar, né? Então, as grandes narrativas mais antigas, elas são narrativas militares, a Ilíada, né? E há esse componente épico nas narrativas militares. Por isso que o episódio da Lapa, ele é valorizado, né? Porque há um heroísmo aí, pessoas que lutam até a morte em defesa de ideias e de certos objetivos. Mas essa concepção, ela vem sendo revista academicamente, e essa revisão vai chegando também a outros campos do ensino de história, porque a história é muito mais ampla do que uma ação política de políticos e de militares, né? Há um poema que hoje costuma ser veiculado nos livros didáticos, do Bertolt Brecht, em que ele fala o seguinte: quem construiu a Tebas de sete portas? Nos livros estão escritos os nomes dos reis. Eles carregaram as pedras. Ou seja, então, quando a gente pensa assim, que o Bento Moraes da Rocha fez o Palácio do Iguaçu, a gente tem que perguntar: mas ele carregou as pedras? Ele assentou a massa? Carregou o cimento, né? Não, houve operários, houve engenheiros, houve uma gama de pessoas que trabalharam naquilo, mas ficou a imagem de que o Palácio do Iguaçu é uma obra do Bento. Eu citei esse exemplo aleatoriamente, né? Então, a visão da história, ela é mais ampla e incorpora outros personagens. Hoje, você tem ruas e avenidas que pegam pessoas que não fizeram parte desse campo político, do topo, né, do universo político. Você pode ter ruas com nomes de pessoas de outro campo, com outro tipo de valorização. Mas, quando você pega a época em que isso aconteceu, você vai identificar os critérios de relevância daquela época. Então, eram critérios compatíveis com a visão de história de uma história que se confundiam com a política, com as ações militares, e uma história masculina. As poucas mulheres que eram lembradas aí com nomes de rua e de prédios públicos eram mulheres que ocupavam posições públicas. É, eram mulheres que ocupavam posições no universo masculino. E a, então, elas tinham que sobreviver no mundo masculino para se tornarem personagens dignos de recordação histórica. Então, são a princesa, nós temos a princesa Isabel, eventualmente podemos ter uma imperatriz, uma outra princesa, uma rainha, ou uma primeira deputada que rompeu o círculo masculino, né, da política, ou personagens ligados à história militar, também que são mulheres, né, que fazem parte de uma espécie de uma contracorrente dentro dessa corrente principal, né, de você elencar outros nomes. Né?
E, professor, você falou aí sobre a questão de nome de mulheres. Eu queria perguntar sobre outros nomes que, por exemplo, você comentou sobre nome de vítimas da ditadura. Esses outros nomes que surgem de pessoas fora, talvez do meio militar, mais envolvidas, que nem no caso da ditadura, que você contasse um pouquinho mais sobre como que é essa construção aqui ao longo da história do Estado.
Sim, isso decorre da ação. Quando você tem uma ditadura, a ditadura ela estabelece todas as regras de funcionamento de maneira vertical. Isso se reflete na organização econômica, política e até nessa parte simbólica. Os governantes, eles indicam quem deve ser lembrado, quem não pode ser, quem deve ser lembrado, né? Agora, quando você tem um processo democrático, com outros agentes, a política se expande. Você tem outros agentes pautando as coisas, então você tem a chance de ampliar o espectro de quem merece, do que e de quem merece ser lembrado. Então, por exemplo, existe um debate sobre o 13 de maio, que é o dia da abolição da escravidão no Brasil, da Lei Áurea. Os setores que se organizam contra o racismo, pela cidadania da população negra e descendentes, eles valorizam mais o Dia do Zumbi dos Palmares. Então, há uma mudança de eixo a partir de uma disputa simbólica. Só que essa disputa simbólica ela só existe porque há movimentação na sociedade nessa direção. Há um questionamento, aquela visão de história, e também a prerrogativa dos governantes monopolizarem esse patrimônio simbólico de quem deve ser lembrado e do que deve ser lembrado. Né? Então, há um debate permanente, inclusive em algumas cidades, é uma data que em que é feriado, em outras não há feriado. A meu juízo, é a data mais importante do nosso calendário cívico, o Dia do Zumbi dos Palmares. Por que eu penso isso? Porque o 7 de setembro, que é a grande data nacional, ele é a data da fundação do Estado Nacional. O Dia dos Zumbis dos Palmares é o dia de reflexão sobre a questão da nacionalidade brasileira. Algumas pessoas até pensam que é um dia para as pessoas negras terem, valorizar a si próprias. Só que nós somos um país de maioria negra e com todo o peso da escravidão no processo econômico até o século XIX e toda a herança que invade o século XX e o século XXI. Então, para mim, o Dia dos Zumbis dos Palmares é um dia de reflexão sobre a nacionalidade brasileira. Eu acho mais importante do que o 7 de setembro, mas de longe. Né? Mas esse é um critério que eu incorporei a partir de um debate do qual eu sou herdeiro, que cresceu dos anos 1960 para cá. Esse debate não existia, digamos, quando o Vicente Machado foi presidente do Estado, ou mesmo quando o Manuel Ribas foi interventor do Paraná, né? Isso se reflete num conjunto, por exemplo, na minha área de pesquisas. Então, eu pesquiso operários e pesquiso também a política convencional. Mas o meu campo prioritário de pesquisa é esse da contracorrente da grande política, né? De trazer a processão da memória histórica ou da abordagem histórica, líderes operários ou operários comuns ou mesmo aqueles que tombaram na luta contra a ditadura militar. No caso da ditadura, eles constituíram uma toponímia também. Né? Então, você tem a rodovia Castelo Branco, você tem a ponte Rio-Niterói, que na verdade é Costa e Silva. O Maluf, quando foi prefeito de São Paulo, nomeou lá o elevado, que popularmente é chamado de Minhocão de Elevado, Costa e Silva. E à medida que a ditadura acabou e a oposição cresceu e chegou ao poder e a sociedade reviu o seu olhar sobre a ditadura, então essa própria nomeação simbólica ela foi questionada. Isso gerou duas consequências. Uma delas é de batizar coisas novas com nomes de pessoas que lutaram contra a ditadura. Eu tenho um texto em que eu mapeei e interpretei o ato de resistência de nomear ruas com pessoas que foram assassinadas pela ditadura. A maioria delas hoje faz parte da lista dos desaparecidos da ditadura. Então, houve a iniciativa de entidades dos direitos humanos de propor essa agenda. Houve vereadores que aceitaram essa agenda e houve câmaras legislativas que aprovaram isso. Então, em algumas cidades como Campinas, há bairros inteiros com esse tipo de homenagem. E, se não me engano, em Recife também, para citar agora, né, assim, conferir o meu artigo. Mas ela se espalha também no Paraná, em Curitiba há casos assim. Normalmente há uma incidência maior quando você tem um personagem local que foi abatido pela repressão. Normalmente você começa a homenagear para essas pessoas. Aqui no norte do Paraná, na cidade de Apucarana, uma aluna minha acabou de fazer uma dissertação de mestrado sobre o Antônio Três Reis de Oliveira e o Brianelli. São dois jovens que foram assassinados pela ditadura e que são homenageados com nome de escola e em nome de uma praça em Apucarana. E há um calendário anual de homenagens feito na escola com participação da comunidade, né? Então, é uma contracorrente. E a segunda vertente a que eu me refiro é se você pode ou deve, né, manter os nomes que homenageiam pessoas de memória controversa, no caso, os personagens ligados à ditadura. Eu vou citar um exemplo bem forte aí de Curitiba. Houve um ministro da ditadura, ministro da Educação, que foi reitor da Universidade Federal. E há um busto, havia um busto lá bem no prédio da reitoria, e esse busto ele foi derrubado pelos estudantes em 1968, num ato estudantil, e depois ele foi reinstaurado. E na conjuntura da Comissão Estadual da Verdade, da Comissão Nacional da Verdade, esse busto ele foi novamente derrubado. Então criou-se um debate na Federal se o busto devia ou não permanecer. E houve uma corrente que defendia que devia ser removido e uma outra corrente que entendia que ele devia permanecer, mas com uma explicação de quem foi o personagem. O nome dele é Flávio Suplicy de Lacerda. Explicando que ele foi reitor da Federal e que foi ministro da ditadura e contando toda a história dele. Então, hoje é um debate de se devemos ou não remover status dos bandeirantes, se devemos ou não modificar o nome das rodovias que homenageiam os presidentes da ditadura militar. Em alguns casos, isso tem sido levado a efeito.
Bom, para a gente entender também, os nomes de ruas eles são dados por meio de um processo político nas câmaras municipais. São projetos de lei de autoria de vereadores, ou então do Poder Executivo, que entram em tramitação nas câmaras das cidades, sendo votados pelos vereadores e, se aprovados e também sancionados pelo prefeito, são transformados em lei. Assim, a rua em questão do projeto ela passa a ter aquela nomenclatura. E nessa ideia de identificação, Alessandro Fila Rosinelli, coordenador do Observatório do Espaço Público e integrante do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Paraná, ele explica agora para a gente um pouco sobre o significado social e de representatividade que um nome de rua tem.
Toda vez que a gente dá a um espaço público uma nomeação ou uma nomenclatura, a gente deposita nesse espaço público uma questão simbólica. Aquele nome acaba tendo uma proeminência na sociedade, então ele tem que ser bem escolhido. Então ele acaba representando para aquela comunidade algo de grande importância. Então sempre está muito carregado, né? Os espaços públicos eles estão sempre carregados de simbologias, de significados. Portanto, esses nomes devem ser bem pensados. É muito comum hoje nos últimos, né, sobretudo nos últimos anos, a gente vê um grave questionamento sobre a escolha dos símbolos que a gente coloca no espaço público, desde monumentos, alguns mobiliários e também, por que não, nomes. E aí os nomes de rua, né? Então a gente tem passado por um certo revisionismo na compreensão das nomenclaturas que a gente dá ao nome de rua. Então, no sentido de que um espaço público carrega em si uma importância porque é de todos, o nome e os significados que se dão a eles também deveriam representar essa simbologia, né? Ter esse cuidado para essas escolhas. Além disso, um espaço público, como o nome de uma rua, né? A rua ter um nome ou ela ter uma nomenclatura é muito importante para a localização das pessoas. Eu diria que isso é um dado básico, né? É uma informação básica que toda cidade deveria se preocupar. Mas não é muito o que a gente vê por aí, né? O que a gente vê na grande maioria das cidades brasileiras é uma enorme falta de informação. Quem já não se sentiu perdido? Quem já não pediu uma informação com nome de rua?
Bom, a gente está chegando ao final do episódio desta semana. Professor Reginaldo Dias, da Universidade Estadual de Maringá, muito obrigado pela participação.
Sou grato pela oportunidade de debater. Embora algumas pessoas menosprezem a importância, por exemplo, desse ato de nomear ruas e logradores públicos, há quem pense que se trata de um ato menor do agente público, mas eu dediquei 3 estudos esse fenômeno, né? Um sobre as ruas de Maringá, um sobre as ruas da ditadura, dos personagens que combateram a ditadura, e estou com um terceiro texto agora que vai ser publicado sobre uma região reurbanizada de Maringá. Então, eu considero um tema muito importante, porque ele expressa os valores de uma época e os critérios de relevância do que e de quem deve ser lembrado. No caso do tema que nos trouxe aqui para o debate hoje, né? Então nós temos, sim, uma homenagem ao coronel Ducídio, que foi morto em combate, ao Gomes Carneiro, que foi morto em combate, a outras personalidades que fazem parte do panteão dos heróis do Cerco da Lapa, né? E que são merecedores dessas homenagens, foram vistos como os merecedores em outro tempo e continuam sendo ainda hoje, né? E cumprimento vocês pela iniciativa de propor esse debate, porque ele é um debate muito quente e muito importante, né? E tem muito a ver com a história recente do país. No ano passado, o país foi pautado por esse ato iconoclasta, literalmente iconoclasta, de derrubar estátuas, né? Imagina, então, a questão dos nomes. Então, vamos prestar mais atenção em quem nós homenageamos e por que homenageamos, e vamos valorizar mais esse ato simbólico de dar nome às coisas.
É isso. Bárbara Rames, também muito obrigado pela participação.
Obrigada, Ederson. Obrigada, professor, pela participação, por compartilhar o conhecimento. Foi um prazer e, com certeza, um tema muito importante que mostra que nome de rua não é só um nome, né? Ele é um processo político, histórico e que tem uma representatividade também social muito grande.
Então é isso, gente. O episódio desta semana fica por aqui. Se você quiser participar com a gente, mandando alguma mensagem, fazendo uma sugestão, é só usar o aplicativo Você na RPC. Um abraço e até a próxima semana.
Este episódio foi apresentado por Ederson Rizin e Bárbara Rames, que também fez a produção. A edição de áudio é de Richard Nakata. Bibiana Dionísio é editora executiva. A coordenação de Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.